O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E eu espero que vocês tenham sentido saudades depois deste um mês de férias que eu tirei. E seguimos com a nossa programação normal a partir de agora. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Então, bora lá. Relato 1. O amigo morto que meu pai viu. A história que vou contar é sobre uma experiência muito horrível que meu pai teve há cerca de 26 anos atrás. Meu pai tinha ido visitar seu amigo Peter, que morava no prédio atrás do nosso. Quando ele bateu, a porta se abriu automaticamente. Meu pai sentiu algo estranho na casa do seu amigo. De repente, ele viu Peter andando na frente dele. Ele chamou Peter 3 vezes, mas o seu amigo não respondeu e ficou ali andando sozinho diante dele. Meu pai começou a sentir algo muito errado naquele lugar e ia colocar a mão no ombro de Peter para sinalizar que ele estava ali, quando de repente Peter atravessou a parede à sua frente e desapareceu. Meu pai ficou tão assustado que desceu as escadas correndo, respirando pesadamente. Mais tarde, ele disse a um de seus amigos: "Eu vi o Peter em sua casa e ele não falou uma única palavra comigo." Ao que seu amigo respondeu: "Meu querido, Peter foi para Goa e deu seu último suspiro lá. Seu corpo também foi enterrado no Vasco, com todos os ritos feitos, há cerca de uma semana. Então, como você pôde vê-lo em seu quarto?" Meu pai me disse que se tivesse por mais um segundo ouvido seu amigo dizendo algo mais sobre Peter, ele teria caído inconsciente. Ele se recusou a falar outra coisa e silenciosamente voltou para casa. Até hoje, meu pai não esqueceu sobre esse incidente. Ele nunca tinha acreditado no sobrenatural, mas este evento mudou completamente a sua visão. Após este incidente, ele começou a recitar os livros dos deuses e ir ao templo para orar. Relato 2. Barulho. Essa história aconteceu em Scarborough, uma parte de Toronto, em meados da década de 1990. Morávamos em uma casa de um andar e meio que dava para um cemitério. Não estou sugerindo que isso seja relevante, é apenas um fato. A casa foi construída por volta de 1949. Isso aconteceu quando estávamos fazendo reformas no segundo andar e reformando a cozinha. Eu tinha um escritório no porão da casa. Minha esposa trabalhava lá em cima. No andar principal, entre nós, tínhamos uma sala de estar que continha alguns móveis no estilo Mission, incluindo uma grande estante de vidro de 2 portas. Em um dia de semana, por volta das 18h30, no final do verão, ouvi um estrondo alto acima de mim, exatamente onde a estante estava localizada. Foi mais do que apenas um ruído indistinto. Ouvi o impacto que uma estante pesada causaria se ela tombasse e a resultante queda dos vasos de vidro em cima dela. Ouvi o vidro se quebrando e o arranhar de cacos de vidro deslizando pelo chão na direção que se poderia esperar através do teto acima de mim. Pensando que minha esposa poderia ter se machucado, corri para o andar de cima e perguntei se ela estava bem. Ao mesmo tempo, ela desceu correndo para perguntar se eu estava bem. Ela descreveu ter ouvido o mesmo barulho, esperando que fosse a estante. Mas a estante estava exatamente onde era esperado. Uma busca minuciosa pela casa revelou que não havia nada caído. Também não havia espaço dentro das paredes de ripas e gesso para que qualquer coisa caísse ali. Verifiquei do lado de fora, verifiquei o telhado, verifiquei os vãos da parede no segundo andar e nada. Passamos provavelmente uma hora procurando uma causa e não encontramos absolutamente nada relevante. Mais intrigados do que assustados, desistimos da procura. No dia seguinte, levei minha esposa para jantar com a mãe dela. Voltei para casa às 18h15. Comecei a trabalhar no escritório do porão e por volta das 18h45, ouvi uma repetição completa da ocorrência da noite anterior. Um estrondo enorme, o mesmo som de vidro se quebrando, o mesmo vidro se espalhando pelo piso de madeira. Subi as escadas para encontrar tudo onde deveria estar. Fiz uma busca igualmente minuciosa pela casa, tanto por dentro quanto por fora, e a busca não revelou nada. Admito que a segunda ocorrência me perturbou, mas nunca mais ouvimos uma perturbação tão alta. Houve um som excêntrico adicional. Quando atravessávamos a soleira do banheiro, no andar principal, muitas vezes ouvíamos o que chamamos de ruído de jornada nas estrelas. Parecia um pouco com o transportador da série de TV original. Não conseguimos reproduzi-lo à vontade e não tínhamos ideia do que causou. Depois de ouvi-lo um dia, lembro-me de estar determinado a descobrir como reproduzi-lo. Eu cruzei o limiar literalmente centenas de vezes para aprender como fazer isso acontecer e não aconteceu. Minha esposa estava me observando e rindo do meu esforço. Eu finalmente desisti e atravessei a soleira para sair do banheiro uma última vez e ouvimos o barulho mais uma vez. Repeti exatamente o mesmo passo, na mesma direção, mais 20 vezes, e nada aconteceu. Relato 3. Uma noite estranha. Em 1985, eu tinha 17 anos e namorava uma garota em Valparaíso, Indiana. O pai dela e eu nos tornamos próximos e nós dois éramos fãs do Bears, no melhor momento que você poderia ser um. Eu estava lá tarde da noite em dezembro, depois de um jogo, e minha namorada, mãe e irmãs foram para a cama. Eram cerca de 2 da manhã quando ouvimos essas batidas do lado de fora. E então, meu sogro disse, quer ver uma coisa? Eu concordei gestualmente. Nós fomos empacotados para fora, pois a neve alta dava na altura do joelho. Eles moravam fora da cidade, em um ambiente rural, com um campo do outro lado da estrada e apenas algumas casas ao seu lado. Demos uma volta pela casa e pude ver a luz do galpão do vizinho. Sombras estavam piscando através da luz e você podia ver que a lâmpada estava balançando. O galpão tinha janelas grandes e uma porta convencional de celeiro. Quando nos aproximamos, pude ver ferramentas voando pelo lugar e batendo nas paredes. Eu olhei para o meu sogro e disse, o que diabos é isso? Ele então respondeu, eu vi isso 2 vezes, observe. Quando chegamos à porta, ele estendeu a mão para pegar a maçaneta e olhou para mim pouco antes de pegá-la. Ele disse, espere. Então agarrou a maçaneta. Foi como se um plug fosse puxado. A luz se apagou e tudo parou. Tudo que se ouvia era o vento. Ele disse: acabou o show. Voltamos para casa em silêncio. Eu entrei no serviço militar alguns meses depois e nunca mais os vi. Nós nunca conversamos sobre isso, nenhuma vez. 20 anos depois, encontrei minha ex-namorada e contei a ela essa história. Ela disse que seu pai nunca disse nada sobre isso a ela. Ela ligou para ele enquanto eu estava sentado lá e ele disse:
ah, sim, isso foi algo bem estranho.
E ela apenas deu de ombros. Relato 4. Garotinha fantasma no apartamento da minha amiga. Eu sempre fui muito sintonizada com o reino espiritual. E minhas primeiras lembranças da infância incluem a percepção de espíritos em vários lares que visitei. Eu não experimentei nada recentemente, até uma recente visita ao apartamento da minha amiga. Ela mora em um apartamento no segundo andar de um prédio antigo e degradado, em uma pequena cidade suburbana nos arredores de Boston. Já visitei o apartamento uma vez antes, 3 anos atrás, mas estava passando por um período de turbulência emocional e não estava focada no meu entorno. O apartamento pertence a uma senhora de 80 anos que minha amiga está cuidando. Minha amiga está morando lá como colega de quarto, mas ela também ajuda a cuidar da senhora. Eu não tenho a capacidade de visitar o apartamento, a menos que a idosa esteja no hospital ou visitando a família. E embora ela permita que eu visite quando ela não está lá, ela tem ansiedade social grave e não se dá bem com pessoas de fora, devido aos seus problemas de saúde e incontinência urinária. A casa tem um odor desagradável. O apartamento é quadrado e mal iluminado. No segundo em que você passa pela porta, há uma mesa de jantar imediatamente à sua esquerda, uma cozinha estreita e quadrada à sua frente e uma grande sala de estar à esquerda. Fora da sala, há um corredor escuro e estreito com um banheiro à direita, que fica logo atrás da cozinha, e 2 quartos, um à esquerda e o outro diretamente na frente. No momento em que entrei na cozinha, fui imediatamente atingida por uma sensação de que a atmosfera no apartamento era pesada e opressiva, como algo caindo sobre meus ombros e pescoço. Não era apenas por causa do cheiro. Mesmo quando as janelas estão abertas, e mesmo que as paredes sejam pintadas de branco, o apartamento tem um ar escuro e opressivo que é absolutamente sufocante. É aquela sensação em que os cabelos do seu pescoço se arrepiam e você sente que há uma energia escura. Imediatamente senti que o apartamento estava assombrado. Olhei diretamente para a cozinha quando entrei. Olhei para a parede no fundo da cozinha, que era um canto escuro e mal iluminado. A luz do teto da cozinha não estava funcionando. Então, todo o ambiente parecia muito escuro. Senti uma massa de energia pesada emanando daquela parte da cozinha. E embora não conseguisse ver nada na minha frente, sabia que havia algo ali. Estremeci com um sentimento de desgosto inerente e me afastei da cozinha para a sala de estar. Coloquei meus itens na sala de estar, na cama dobrável, e fui atraída para o corredor dos fundos. Minha amiga me mostrou novamente, caso eu tivesse esquecido o layout. Era um quarto com carpete verde escuro, paredes pintadas de azul e um beliche que pertencia às suas filhas. No momento em que entrei neste quarto, a energia mudou para uma energia muito triste e melancólica. Havia um ar de tristeza que eu não conseguia explicar. O quarto estava cheio de bichos de pelúcia e globos de neve, mas tive a nítida impressão de que algo estava no canto direito do quarto, ao lado da cama, ao longo da parede que está conectada ao outro lado do banheiro, olhando para mim. Senti que aquilo me mandava sair, como se o espírito não me quisesse ali e estivesse desconfortável com a minha presença. Quando eu estava saindo do quarto, uma imagem surgiu na minha cabeça que eu não tenho absolutamente nenhuma ideia de onde ela veio. Era uma imagem de uma garotinha por volta dos 8 anos usando um vestido azul, vestida como uma garotinha indo à igreja no domingo. Seu cabelo era loiro e preso em ambos os lados em tranças, meio como a Dorothy do Mágico de Oz. Ela tinha um olhar triste em seus olhos e de repente eu tenho uma imagem dessa mesma garota afogada na banheira. O pensamento me fez estremecer de medo, porque não tenho ideia de onde veio ou por que pensei nisso. Perguntei à minha amiga se uma garotinha se afogou na banheira do apartamento, talvez há uns 60 anos atrás, e descrevi o que tinha visto. Para minha grande surpresa, ela realmente viu a imagem de um espírito pertencente a uma garota, com essa descrição exata, à noite, espreitando pela porta do banheiro e andando para cima e para baixo no corredor, desaparecendo no ar. Minha amiga afirmou que ela teve uma imagem semelhante em sua cabeça, de que uma garotinha que morava lá na década de 1970 havia morrido por afogamento, mas ela pensou que ela estava no rio que corre atrás do complexo de apartamentos. Em minha mente, eu a vi morrer na banheira do apartamento. Tentei esquecer isso, já que estava hospedada, e minha amiga e eu fomos jantar e depois a um círculo de cura. Durante a sessão, fechei os olhos e fiz uma oração pela garotinha, esperando que ela encontrasse paz e pudesse fazer a transição para a vida após a morte. Naquela noite, dormi bem, mas, ocasionalmente, acordei no meio da noite e senti uma presença bem ao meu lado. Eu não conseguia ver nada e estava escuro como breu, mas eu sabia que estava lá. Eu continuava sentindo como se meus olhos estivessem sendo atraídos para o banheiro e que havia alguém olhando para mim do outro lado da porta. Foi extremamente inquietante. Toda vez que isso acontecia, eu cobria minha cabeça com o cobertor e fazia uma oração. Eventualmente, eu adormeci. Minha amiga afirma que o quarto onde sua colega de quarto idosa fica tem uma energia sombria e demoníaca, e que isso pode ser porque essa mulher é uma pessoa muito cruel que odeia crianças e que ela atraiu a energia negativa que está lentamente envolvendo o resto do apartamento. Ela se pergunta se o espírito da garotinha está preso aqui ou se está ali para proteger a todos da energia negativa do outro quarto. Minha amiga fez um trabalho de energia para expulsar a negatividade, mas essa energia pesada sempre volta, porque está ligada à colega de quarto dela e não ao apartamento. Enquanto que, por sua vez, a garotinha está ligada ao apartamento. Certa vez, minha amiga estava meditando na sala de estar quando ouviu a voz de uma mulher adulta que ela não reconheceu dizer: "Saia daqui agora." Ela estava tentando chamar a atenção dela, não para exigir que ela fosse embora, mas implorando para que ela fosse embora, encorajando-a a sair. Ela ouviu como se fosse uma voz na sala, mas a voz vinha de cima, o que não fazia sentido lógico. Quando ela ouviu a voz, ela instintivamente olhou para cima. Eu não poderia viver aqui, porque, embora haja menos energia negativa hoje em dia, não me sinto sozinha em nenhum cômodo e sinto como se estivesse sendo observada persistentemente. O banheiro parece ser o centro de toda a energia negativa e eu não gosto de ficar lá por mais tempo do que o necessário. Último relato: a sombra sob a porta. Devo dizer que muitas coisas estranhas aconteceram comigo, e esta é apenas uma delas. Nesse dia, eu estava trabalhando para o conselho local e estava em uma casa de fazenda muito antiga, que diziam ser assombrada por um velho fazendeiro que morreu naquele lugar. Nesse dia, cheguei ao trabalho e estava trabalhando quando a faxineira linda me pediu para ir aos fundos da velha casa, pois ela tinha ouvido falar que ali era mal assombrado, e ela estava preocupada em ver algo ruim. Dei uma volta com ela para verificar os cômodos. Esses ambientes eram antigos, e você podia ver que eles faziam parte da antiga casa da fazenda, pois todas as portas internas eram feitas de tábuas velhas e não tinham fechaduras ou trincos, e as dobradiças eram feitas de couro. O primeiro cômodo em que entramos era usado para trocar de roupa quando as crianças se trocavam para o treino de futebol, e o segundo tinha uma mesa de tênis e assentos. Verificamos os dois cômodos e ambos estavam limpos e arrumados. Então começamos a sair quando uma das velhas portas se fechou de repente. Tentei abri-la, mas não consegui movê-la. Eu também a puxei, mas nada de movê-la. De repente, Linda gritou: "Olha!" Voltei-me para onde ela estava, e ela estava apontando para a parte inferior da velha porta. Olhei para baixo e vi uma sombra negra sob a porta, andando de um lado para o outro. De imediato, pensei que era outro membro da equipe brincando conosco, então gritei: "Abra esta porta!" Então, de repente, a porta se abriu sozinha. Esperávamos ver um funcionário do outro lado da porta, mas não havia ninguém. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.